Nós estamos com uma folha nova, se alguém não pegou, tem aqui na frente. Estamos iniciando capítulo 25, 1 Samuel 25. No meio das experiências de Davi no exílio, aqui nós temos uma das histórias que se compara com as grandes histórias da Bíblia, uma das histórias belas da Bíblia. Não chegue talvez à altura da história de Rebeca, de Ruth, mas ainda é uma história maravilhosa, tem muita coisa para nos ensinar. E é uma história que inspira. 1 Samuel 25, versículo 1. Antes de falar sobre a história propriamente dita, nós temos uma espécie de parênteses ou nota aqui, né? 1 Samuel 25, 1. Ora, faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e o pranteou, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Então Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Não fica claro aqui se Davi, pela situação de estar fugindo de Saul, não fica claro na linguagem aqui se Davi foi. Se você olha a linguagem assim, fica meio duvidoso, né? Assim, ele faleceu, todo Israel se juntou, pranteou, sepultaram na sua casa. Aí Davi se levantou de onde? De depois do sepultamento ou de onde ele estava? A última coisa que nós temos, se você ainda está com aquele mapa que eu distribuí algumas aulas atrás, né? O último lugar onde ele estava era um lugar chamado Engedi, fica no Mar Morto. E a história vai acontecer, que também está no mapa, nas imediações de Carmelo e Maom, que fica um pouquinho distante. No mapa você tem uma ideia, né? Já Ramá está lá em cima, para cima de Jerusalém. Então, eu pessoalmente acho muito improvável, não tanto pela distância, mas pela situação do perigo que ele corria com Saul, é muito improvável que ele tenha ido lá. Se Saul estava lá ou não estava, essas coisas não temos os detalhes. Mas Samuel faleceu, não temos a idade dele, mas é uma idade, com certeza, ele viveu até uma idade avançada, porque se vocês se lembram, quando Samuel estava idoso já colocando os filhos dele para governar Israel, então o povo falou, nós queremos um rei. Isso foi no início do reinado de Saul. Saul reinou 40 anos, nesse capítulo aqui, pode estar faltando, quem sabe, 2, 3 anos para terminar o reinado de Saul, está no fim aqui. Então, quando Samuel já estava velho, que o povo pediu para, né, que eles queriam um rei, né, então, há quase 40 anos antes, Samuel estava velho. Aí ele vai falecer agora. Eu já usei esse exemplo para dizer, quando a gente pensa que já passou da hora, que não tem mais nada na nossa vida, Samuel fez muita coisa antes, mas se você for olhar o que está registrado na palavra, a missão mais importante de Samuel foi realmente a partir desse ponto que ele estava aposentado, os filhos estavam governando, e foi a partir dali que uma grande parte da missão de Samuel aconteceu. Então, eu quero só rapidamente, que eu não quero tomar muito tempo nessa introdução, mas só para lembrar vocês e para a gente fazer uma menção aqui. Samuel, quando é um grande homem de Deus, isso acontece na história da igreja também, fazia tempo que Samuel não estava, pelo menos, aparecendo no cenário aqui. Não que ele estivesse inativo, né? Até vamos mencionar isso. Mas pelo menos fazia um bom tempo agora, depois que Saul não passou na prova que Samuel ungiu Davi, então não temos praticamente, tem uma menção assim, mas não tem muita atuação, aparentemente, de Samuel. Mas quando menciona, como quando Moisés morreu, quando Samuel morre, é uma coisa significativa, é como o fim de uma era, como eu coloquei na folha aqui, né? É o fim de uma era, é o fim de uma etapa, né? No plano de Deus. Então eu quero só lembrar para vocês rapidamente algumas das coisas significativas da vida de Samuel para a gente situar o que está acontecendo aqui, porque a palavra não menciona só porque, é mesmo, esquecemos de falar de Samuel, ele morreu. Não, é uma coisa significativa. Mas vamos só lembrar algumas coisas, né? Samuel começou a vida como garoto no plano de Deus, ele começou como profeta, né? Todo mundo lembra da história no capítulo 3, ouvindo de Deus, e depois todo Israel ficou conhecendo que ele era um profeta. Eli era o sacerdote, Eli era o juiz, mas Samuel passou a ser o canal da voz de Deus. Ele era conhecido em todo Israel por transmitir a palavra de Deus, e a palavra ainda dá esse testemunho de que nenhuma das palavras dele caía por terra. Quer dizer, quando ele falava que uma coisa era de Deus, acontecia mesmo, né? Então ele era profeta. Depois, isso é uma coisa assim, interessante, porque a gente vai estudando, né, na sequência dos capítulos, mas eu queria reunir essas coisas para vocês, tudo junto agora, né? É sempre interessante ver que mesmo na vida de uma pessoa que começou como criança, né, aliás, no ventre da mãe, ele foi um milagre, ele foi, né, tem toda a história de Samuel que começou antes do nascimento dele ainda, né? Então ele começou a vida dele desde pequeno ouvindo de Deus. Mas tem momentos, e isso é importante para a gente entender na nossa vida, houve várias fases, a gente fala momentos, né, momentos de anos, né, houve várias fases de silêncio na vida de Samuel. E isso é importante para a gente saber que Deus, né, um homem como Samuel, preparado desde o ventre da mãe, né, ele também teve que passar por silêncios, por períodos na vida dele que aparentemente não estava acontecendo nada. Então, desde a morte de Eli, que acontece logo nos primeiros capítulos de Samuel, né, capítulo 4, depois que Deus tinha falado com ele, a arca é tomada pelos filisteus e fica 20 anos fora do lugar certo, porque voltou da terra dos filisteus, mas ficou numa outra cidade. Nesses 20 anos, nós não ouvimos falar nada de Samuel. Então, era um período, com certeza, assim, do auge, da força, da unção. Ele era um moço, ele estava cheio de energia, cheio da unção de Deus. Deus já tinha confirmado o ministério dele. Silêncio, 20 anos, aparentemente, ninguém procura por ele, nada acontece. Talvez nesse período ele tivesse dado algumas palavras, mas pelo menos no cenário nacional nada está acontecendo. Então isso foi um período. Depois fala do período dele, depois desse período de 20 anos ele foi juiz, então ele foi profeta, depois, além de profeta, ele foi juiz, julgou, capítulo 7, trouxe o povo ao arrependimento, viu Deus dar livramento dos filisteus, tudo. Então ele foi um profeta de Deus, e ele faz, como eu falei, assim, depois no final do período dele de juiz, o povo pede um rei, e ele faz toda essa transição do período de juízes para o reino. Então a grande missão que Deus deu para Samuel foi fazer essa transição. E essa transição não era só ungir Saul como rei, porque você sabe pela história que ele acompanhou Saul, ele dava a palavra de Deus para Saul, o povo falava, nós queremos um rei, meio que pedindo uma independência de Deus, mas Deus falou assim, tá bom, eu vou colocar um rei, mas ele precisa ser submisso à palavra de Deus, eu ainda sou o rei absoluto sobre Israel. Então Samuel faz toda essa transição, acompanhando Saul, mostrando Saul como ele não tinha sido fiel a Deus, e ainda ungindo o sucessor de Saul. Então, todo esse período aí, as intervenções, o acompanhamento, mostrando que Deus está acima do rei, tudo isso foi muito importante. A Bíblia fala que ele é que escreveu até como que seria o reino, quais seriam as normas. Então, ele foi uma pessoa muito presente e muito atuante, muito usado por Deus em toda essa transição. Nesse período também, nós vemos que ele, além de profeta, além de juiz, ele também foi o quê? Será que alguém sabe? Ele é citado até no profeta Jeremias, como um grande intercessor. Ele intercedeu para Israel naquele momento que Deus estava bravo porque eles tinham escolhido um rei. Em Jeremias 15:1, não precisa abrir, mas em Jeremias 15:1, ele é reconhecido por Deus, Deus falando com Jeremias, como se fossem os dois maiores intercessores na história de Israel até então. Ele falou assim: a situação do povo é tão sério que mesmo que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, hoje eu não poderia mudar a sorte de Israel. Então ele é colocado ao lado de Moisés, que todos nós sabemos que foi um grande intercessor, que se dispôs até a tirar o nome dele do livro da vida, né? E ele tirou a ira de Deus, queria destruir Israel duas vezes. Ele foi um grande intercessor, então Samuel é colocado junto com ele. Então não temos muitos outros registros, mas nós sabemos que Samuel orava, Samuel falava com Deus, Samuel insistiu com Deus. Ele tinha tanto peso e tanto amor pela vida de Saul, que Samuel ficou triste e clamou a Deus. Deus falou assim: não, não. E depois ele continuou triste, e Deus falou com Samuel assim: até quando você vai ficar triste por causa de Saul? Vai e unge Davi, porque eu tenho outra pessoa. Mas a Bíblia nos dá também a deixa de que o próprio Deus ficou tão triste que se arrependeu de ter colocado Saul. Então Samuel foi um homem que conheceu o coração de Deus. Mas a partir dali, quando Saul recusa, no Samuel 15, né, ele realmente não se arrepende, não passa na prova, a Bíblia diz que Samuel não viu mais Saul até o dia da sua morte. E isso é qualquer coisa em torno de 30 anos, 30 e tantos anos, que Samuel continua vivo durante o reinado de Saul e não viu mais Saul, né? Então, é um outro período de silêncio. Ele teve o período de silêncio antes de se tornar juiz, depois da morte de Eli, e ele tem um outro período de pelo menos relativo silêncio, em que ele tinha terminado a sua missão, ele estava ali acompanhando, ele não chega ao ponto de ver Davi sentar no trono, mas ele tinha feito toda essa transição e preparado o caminho para que o verdadeiro escolhido do Senhor sentasse no trono. Então é um período, uma vida toda e um ministério muito importante. Mas nesses últimos anos, a última coisa que já falamos isso meio rapidamente, mas talvez nem todo mundo se lembre, é o que Samuel estava fazendo nesses últimos anos de relativo silêncio, de não aparecer muito. O que Samuel estava fazendo? A Bíblia não fala muito, mas eu até quero que vocês voltem lá para Samuel 19, que foi Davi ainda não tinha fugido definitivamente, mas ele estava correndo perigo de Saul, e Davi foi lá para perto de Samuel. 1 Samuel 19, 18. Davi fugiu, escapou, veio a Samuel, a Ramá, e contou-lhe tudo quanto Saul lhe fizera. Então foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote, que é bem próximo de Ramá, onde Samuel morava. Foram dizer a Saul: Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi. Mas quando viram, então essa aqui nos dá uma janelinha, a única coisa que nós temos para dizer o que Samuel estava fazendo, né? Saul ficou sabendo que Davi estava lá se refugiando com Samuel e em Naiote. Então ele mandou mensageiros para pegar Davi e para matá-lo. Mas enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, mas quando viram um grupo de profetas profetizando e Samuel a presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Então não interessa para mim agora o resto da história, eu só queria chamar a atenção para o fato de que Samuel tinha um grupo de profetas. Depois, no tempo de Elias e Eliseu, é chamada escola de profetas, filhos dos profetas, discípulos dos profetas. Tá? Então, até esse momento de Samuel, então é outra coisa, ele foi profeta, ele foi juiz, ele foi intercessor, ele fez a transição do período de juízes para o reino, né, tudo isso, e ele iniciou uma linhagem profética, ele iniciou uma linhagem, um discipulado profético. E nós não temos prova para isso, mas é muito provável, porque até esse momento a palavra menciona um ou outro profeta muito esporádico, Moisés é chamado de profeta, Abraão é chamado de profeta, mas um profeta que tinha assim, a missão de chegar com a palavra de Deus, aparece no livro de Juízes, aparece no tempo de Eli, um outro profeta, mas muito pouca menção de profetas. Mas daqui para frente, até Malaquias, nós vamos ter uma linha ininterrupta de profetas, sempre tem profetas, alguns que escreveram livros na Bíblia, mas outros que só aparecem como homens de Deus, às vezes uma menção só, mas vinham e davam palavras para os reis. Davi mesmo foi acompanhado pelo profeta Gade, pelo profeta Natã. Quem sabe, muito provável, tinham sido treinados por Samuel, muito provável. Então isso é um ponto importante para a gente lembrar sobre a vida e ministério de Samuel, que ele não só foi um profeta, mas ele levantou uma linhagem de profetas, que se todos não vinham diretamente dele, mas foi uma coisa que Deus iniciou e que começou a se manifestar dessa forma, que é uma função tão importante no meio do povo de Deus. Quando o povo vai se afastando, vai perdendo o rumo, Deus manda um profeta para falar assim: está errado, volte para o alvo, nós precisamos ouvir e atentar a voz de Deus. Então, era esse sumário que eu queria dar para vocês da vida de Samuel, porque ele foi realmente um homem marcante na história do povo de Deus. Ok, então agora vamos iniciar no versículo 2, essa bela história que nós temos como uma espécie de, eu peguei essa expressão de um grande mestre chinês da palavra de Deus, Christian Chen. Ele fala bastante sobre, eu nunca vi ele mencionar esse caso aqui, mas ele fala sobre vários sanduíches na Bíblia, né? Sanduíche, que é? São três capítulos onde tem um capítulo e o terceiro capítulo formando as duas fatias de pão, e um outro capítulo no meio diferente como recheio. Por exemplo, 1 Coríntios 12, fala sobre dons do Espírito, 1 Coríntios 14, também fala sobre dons do Espírito, mas no meio entre os dois capítulos tem o capítulo 13, que fala do amor. Então tem vários exemplos de sanduíches na Bíblia. Eu não vi, nunca vi ele mencionar esses três, mas me ocorreu que capítulos 24, 25 e 26 de Samuel também forma uma espécie de sanduíche. Por quê? Capítulo 24 e 26 falam sobre episódios muito semelhantes, de Saul ter estado no poder de Davi, para ele podia ter matado e não matou. Então os episódios de 24 e 26 são muito semelhantes. E no meio desses dois capítulos nós temos essa história. Nada a ver? Vamos ver se não tem nada a ver com os outros dois capítulos de cada lado. Vamos ver qual é a ligação. Na verdade, eu já dei uma dica no título que pus na letra F, né? Que qual era a lição que nós aprendemos do capítulo 24 e 26, que Davi aprendeu, Deus refrisou. Lembre-se disso, quando Deus repete uma coisa, como todo bom professor, o bom professor sabe que ninguém aprende por ouvir uma vez só. Amém? Sabia disso, né? Ninguém aprende por ouvir uma vez só. Agora, se não é uma coisa muito importante, você repete mais uma, tá bom, já deu, né? Mas se é muito importante, você repete 3, 4, 5 vezes, porque é muito importante. Então, mesmo a Bíblia sendo texto escrito, você pode ler quantas vezes você quiser, mas na Bíblia, quando tem um texto, uma mensagem repetida muitas vezes, você percebe, poxa, Deus deu uma grande importância porque ele repetiu. Davi está numa escola. Davi, nesse período aqui, ele já foi treinado antes, né, lá junto com as ovelhas, muitas coisas ele já aprendeu. Depois ele teve um momento de glória lá na corte de Saul, mas agora ele está num treinamento muito importante. Deus não quer que ele chegue ao trono como Saul chegou. Saul chegou sem preparo. Davi precisa ser, ainda que seja ungido, ainda que seja escolhido, precisa passar por treinamento. Tem gente que quando vem assim uma palavra, um chamamento de Deus, acha que pronto, Deus já me lançou em órbita, estou pronto para fazer a obra de Deus. Não é assim. Deus precisa, mesmo depois de usar, de confirmar, de colocar dons, de colocar capacitações, de preparar você, quem sabe depois de você passar anos de experiência, Deus ainda tem mais coisa para fazer na sua vida. Amém? Então, Davi está aqui num treinamento especial. Eu penso, quando eu leio esses capítulos, eu preciso aprender de Deus. O que é que Deus achou importante colocar na vida de Davi antes de colocá-lo no trono? Por que que eu preciso? Eu não sou Davi, eu não vou sentar no trono. Por que que isso é importante? Porque Davi representa o reino de Deus. Ele é o rei, né, Jesus foi filho de Davi, mas ele representa o reino de Deus na terra, em toda a história posterior. Todo mundo vai sempre lembrar, Deus restaura o trono de Davi, restaura Sião, restaura Jerusalém, tudo volta, em termos de reino, tudo sempre volta para Davi, porque aqui nós temos a natureza do reino, aqui nós temos os princípios do reino. Nós entendemos que Deus não queria Saul, mas ele escolheu Davi, porque tinha alguma coisa em Davi, apesar dos erros dele, tinha alguma coisa aqui que Deus falou assim: este é o meu reino. Sobre esta pedra, como ele falou para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então eu preciso prestar atenção, como foi, o que, depois de tanta coisa que Davi já tinha aprendido, o que é que Davi precisava aprender? E se eu for pegar todos esses capítulos, desde o capítulo 21 de Samuel, quando ele foge, né, está de exílio, até o fim de Samuel, esses três capítulos aqui, 24, 25 e 26, para mim representam a essência, é o centro, é a maior parte da atenção de Deus. Outras lições ele aprendeu, mas isso aqui era tão importante que ele repetiu 1, 2, 3 vezes. Ah, mas capítulo 25 não tem nada a ver com Saul. É, mas tem uma lição sobre não tomar vingança, que talvez seja até mais forte do que a experiência que ele teve com Saul. Então vamos ver, é isso que é a chave para a gente entender esse capítulo. Ok, então vamos seguindo aqui. Certo homem, versículo 2, em Maom, que tinha possessões no Carmelo, era abastado, tinha 1.000 cabras e 3.000 ovelhas. Você sabe que no Velho Testamento eles não tinham conta bancária. Então, o que representava a riqueza daqueles homens, Abraão, Labão, né? Quando fala assim de alguém que era rico, né? Jó, né? O livro de Jó, quais eram as riquezas? Muitos exemplos, sim, né, vai falar sobre o rei Salomão, né, toda a riqueza do rei Salomão, né, vai falar sobre os rebanhos, né, as quantidades, né. Depois tinha ouro e prata, mas nessa época era mais rebanhos mesmo. Então ele tinha 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estava tosqueando no Carmelo. É assim, quando você tem lavoura, você trabalha, e chega o momento maravilhoso da colheita. O momento da colheita, por isso que as festas de Deus, Israel, são tudo ligadas às colheitas, né? Porque era um momento de alegria, de retorno, é o resultado, você luta, e o retorno vem na colheita. Quando são animais, especificamente ovelhas, né, que podia matar para comer também, mas o grande retorno da criação de ovelhas era esse período aqui, quando fazia a tosquia, né, para tirar lã das ovelhas. Então esse era o momento, você precisa entender isso para entender a história, né? Por que que Davi foi pedir ajuda de Nabal justamente nessa época? Porque ele era um homem rico, e era um momento que eles estavam tosqueando, mas esse era um momento de festa, como você vai ver aqui adiante. Chamava-se o homem Nabal. Agora aqui, mais na frente, você vai ver que Nabal significa tolo ou loucura, né? É, eu acho difícil acreditar que o pai de Nabal colocou esse nome nele, né? Puxa, né? Porque eles eram muito ligados ao significado dos nomes, né? Então, puxa, o pai vai falar assim, né? Meu filho se chama tolo, né? É difícil imaginar isso. Então, tudo indica na história que esse era um apelido, né? Porque você vai ver depois, a própria esposa vai falar assim, ele é Nabal, e assim como é o nome dele, assim ele é. Então, provavelmente, alguém tinha colocado esse apelido nele, e o apelido colou, né? Porque ele era muito conhecido, os servos falam, né? A própria escritura vai falar aqui, né? Então, tinha um homem chamado Nabal, e sua mulher chamava-se Abigail. Era a mulher sensata e formosa. Aqui, irmãos, você tem uma descrição, tem várias, né, na Bíblia, né? Mas aqui você tem uma descrição para que a gente não chegue à conclusão, quem estava aqui sexta-feira, né, a gente estava falando sobre o reino de Satanás e como Satanás se elevou por causa da formosura, e tem muita coisa ligada à beleza, à aparência exterior que faz parte do reino de Satanás. Mas para que a gente não chegue à conclusão de que riqueza e poder e beleza só pertence a Satanás, nós temos aqui, como outros lugares, né, Esther, Rebeca, tem vários exemplos de mulheres formosas, bonitas, com a verdadeira beleza. Se você quer, agora, várias histórias, cada uma tem seu ponto assim, de ênfase, mas essa história aqui, de uma forma especial, mostra a beleza exterior ligada a uma beleza interior. Então é uma história muito bonita, nesse sentido, que mostra o que é a verdadeira beleza do ponto de vista de Deus, que não despreza, a própria palavra faz questão de assinalar, ela era bonita. Mas não só bonita, ela era também sensata. Acho que tem uma tradução que fala inteligente, né? Mas assim, a ideia não é intelecto ou inteligência, inclui isso, mas sensata. Ela era uma pessoa com bom senso, ela era uma mulher sábia, né? Que você sabe que na Bíblia sabedoria é mais do que conhecimento, né? Muito mais. Então, uma mulher sensata, você vai ver pela história o quanto ela era sensata. Mais sensata nessa história do que o rei Davi, muito mais, aliás, ele não é rei ainda, né? Mas mais sensato do que Davi, ungido de Deus, ela vai ter a chave da vitória, ela vai ter a chave da sabedoria, está nas mãos dela. Em relação ao marido dela, nem se fala, né? Sim. Ele, quem é? Ela é sensata e formosa, porém o homem da casa de Caleb, quem é Caleb? Ele era um dos dois espias, né? Josué e Caleb, né? Eles estão, inclusive, se você olhar no mapa, esse lugar que ele mora faz parte da tribo de Judá. Esse território onde ele mora faz parte. Caleb era de Judá. Então, ele era da descendência de Caleb. Coitado de Caleb de ter um descendente como esse, né? Da casa de Caleb, mas a palavra faz questão, né, de assinalar, acho que fala umas duas, três vezes nesse capítulo, que ele era, né, descendente de Caleb. Mas era, a minha tradução fala duro e maligno. O NVI fala rude e mal. Mal e grosseiro, né? Então, ele era duro, né, grosseiro, rude, e ele era mau, ele tinha intenções erradas, né? Ele era egoísta, ele era uma pessoa assim. Então, ele tinha intenções ruins, e além disso, ele era rude e grosseiro. Bom, a história é a seguinte: Davi estava no deserto e ficou sabendo que Nabal, versículo 4, tosqueava suas ovelhas. Ele enviou 10 moços, mandou de onde ele estava, falou assim: vai lá, subiu ao Carmelo, indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. Aí você fala assim: mas em meu nome por quê? Né? Claro, todo mundo, de alguma maneira, podia estar sabendo de Davi do que estava acontecendo, mas tem mais razões por que ele falaria em meu nome. Assim direis aquele próspero, né? Paz seja contigo, com a tua casa e com tudo que tens. Agora tenho ouvido falar que tens tosqueadores. Quando os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Então, o que quer dizer isso aqui? Isso aqui significa o seguinte: Davi e seus homens estavam indo de lugar em lugar, estavam em lugares não muito habitados, não muito frequentados, mas eram lugares frequentados por pastores de ovelhas, porque eles iam, ovelhas, cabras, né, os rebanhos, eles iam levando de lugar em lugar para aproveitar os pastos. Nesses lugares meio isolados, solitários, havia muito frequentemente ladrões, né, que logicamente não iam roubar as 3.000 ovelhas, mas uma aqui e outra ali eles iam roubar. E às vezes até fazer mal para algum dos pastores. Então, o que que Davi e seus homens tinham feito no período que eles estavam pastando antes, né? Eles eram, essa aqui você tem que juntar com o testemunho do moço, do empregado de Nabal. Vamos ver aqui na frente, só para vocês entenderem. Versículo 15, né? É um dos moços, um dos empregados de Nabal, está falando para Abigail. No versículo 15 ele fala assim: todavia, aqueles homens, os homens de Davi, têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou, quer dizer, nenhum animal foi roubado, em todos os dias que convivemos com eles, quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Entenderam? Então, esse era o serviço que Davi tinha feito. E eu acredito que ele tenha feito isso para outras pessoas, não só para Nabal. Eles faziam isso, né? Que Davi estava fazendo todos esses anos? Os anos que ele ficou longe de Saul, não era toda hora que Saul saía contra ele, né? Eu li, assim, essas coisas são deduções, não dá para ter uma prova, mas do capítulo 24, que Saul podia ter sido morto por Davi, para o capítulo 26, que acontece uma coisa bem semelhante, os comentaristas acham que tenha passado uns 3 ou 4 anos. Aqui é 24, 25, 26, um atrás do outro, mas às vezes passavam anos entre um acontecimento e outro. Então, nesse meio tempo, de bastante tempo acontecendo nada, o que Davi fazia? Ele protegia, ele fazia bem, ele guardava as pessoas que estavam ali com os rebanhos de ladrões e pessoas maldosas que queriam fazer mal. Então, ele está mandando os seus moços para falar com Nabal e dizendo: olha, quando os teus pastores estiveram conosco, versículo 7, não faltou nada. Versículo 8, pergunta aos teus moços e eles te dirão. Porque não era uma coisa invisível, Nossa, será por quê que ninguém está nos amolando, né? Eles sabiam muito bem, tinha a presença deles, de alguma maneira eles sabiam. Portanto, estes moços achem graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Por que boa ocasião? Porque era um tempo de festa, eles estavam tosqueando, e eles iam então, ali tinha bastante coisa no jeito, né? Já tinha bastante coisa assim preparada, ele estava preparando animais, e tinha isso, tinha aquilo, então nós viemos numa ocasião boa, que a gente também possa, de alguma maneira, participar das suas festividades, porque é o momento, né, que ele está recolhendo todos os frutos, né, desse período dos rebanhos, então eles também participaram de alguma forma. Dá a teus servos e a Davi teu filho, né, uma forma respeitosa de falar, o que achares à mão. Chegando os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, se calaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Quer dizer, ele sabia muito bem quem era, porque sabia até o nome do pai dele, né? Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há que hoje fogem do seu senhor. Eu vou me colocar em risco? Né? E não era um temor vago, porque lembra o que, que Saul fez com Aimeleque por ter ajudado Davi lá no santuário? Então não era assim, né? Não era uma coisa vazia. Eu não vou correr risco por causa disso. Tomaria, versículo 11, eu o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores. Dá para sentir o meu, né? E daria a homens que não sei de onde vem? Bom, talvez para você, para nossos ouvidos, ele se recusou a dar, e daí? Mas isso, no contexto daquela cultura, naquele momento, daquele jeito, não só por causa do que ele tinha feito para proteger, mas isso era uma coisa que não se fazia. A hospitalidade, a forma como assim, isso era uma terrível afronta. O próprio empregado de Nabal conta para Abigail dessa forma, assim: olha, nosso senhor, ele destratou, ele pôs para correr. Então, realmente, ele fez uma grande afronta, né, aos servos de Davi. Então, versículo 12, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltando, vieram anunciar-lhe tudo conforme essas palavras. Disse Davi, agora nós temos um outro Davi. Nós temos aqui um outro Davi. Cadê o Davi do capítulo 24? Cadê o Davi do 24? Ou o Davi do 23? Antes de atacar os filisteus, ele buscou o Senhor. Não tem mansidão, não tem consulta a Deus, não tem misericórdia. Eu não conheço esse Davi. Mas isso é tão estranho, é tão anormal? Não, isso acontece na nossa vida. Aliás, a grande lição desse capítulo é a seguinte: quando se trata de Saul, que já é uma coisa, não estou querendo menosprezar, mas é justamente por ser grande, quando nós enfrentamos um desafio grande, uma tentação grande, uma cilada grande, a gente já vai com medo, assim: Deus, me proteja, me ensina, ajuda, não deixa eu fazer coisa errada, não é isso? Agora, esse aqui, tudo bem que é uma pessoa rica, mas esse aqui não é rei de Israel, esse aqui não é ninguém, eu não tenho obrigação diante de Deus de chamar Nabal de ungido do Senhor, não tem nada a ver com isso. Olha, esse homem está nos maltratando, nos mandou meus servos para correr, isso é coisa que não se faz, eu estou ofendido, estou totalmente, isso ofendeu minha honra. Ele não pede conselho dos amigos, ele não pede conselho de Deus, ele não coloca o coração dele para se humilhar diante de Deus. Ele fala assim: Davi, disse aos seus homens, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. Não sei se ainda era a espada de Golias, né? Que ele pegou lá, né? Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Agora, enquanto isso, paralelamente, um dentre os moços, moços de quem? De Nabal, né? Um dentre os moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém este os destratou. Todavia aqueles homens têm nos sido muito bons. Então já lemos isso aqui: eles nos guardaram, foram muro em volta de nós. Versículo 17: considera agora o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial. Olha, senão nós temos aqui a opinião de um empregado dele, né? Um empregado falando de Nabal. Ele é filho de Belial e não há quem lhe possa falar. É um homem estúpido, é um homem que você não consegue falar com ele. Agora, um parênteses aqui, para a gente entender a reação de Abigail. Tudo bem que fazia parte da cultura, eles eram, não é como nos dias de hoje, né? Que é cada um para si e tal, ninguém defende ninguém, mas mesmo assim, Abigail tinha um marido, né? Até como também era costume da época, né? A gente pode falar assim: como é que uma moça sensata e bonita casou-se com Nabal? Mas isso é uma pergunta que não está aqui para a gente responder, né? Mas a resposta mais óbvia é que provavelmente o pai dela fez o acerto, que isso era comum também, né? Mas isso acontece, irmãos, mesmo sem os pais, né? Isso acontece hoje, né? Acho que todo mundo conhece casos, isso acontece. Acontece no mundo secular, acontece na igreja, acontece com o povo de Deus, isso acontece. Não precisa. Agora, a questão que eu quero chamar a atenção é a seguinte: quando havia, né, como né, tudo estava indicando que haveria uma terrível vingança, né, que Davi iria se vingar de Nabal, provavelmente as mulheres não seriam atingidas, só muito bárbaro que matava mulheres e crianças. Então, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: se Abigail estivesse pensando só nela, ela podia ter falado assim: ó, meu marido é um idiota, ele que criou essa questão, ele que saia dela. Não foi isso que ela fez. Ela pensou no bem-estar da família dela? Sim. Ela pensou em outros homens? Tudo bem que talvez as mulheres não iam morrer, mas todos os homens empregados e todo mundo provavelmente ia morrer. Então seria sangue inocente. Então ela pensou nisso, mas ela pensou também em outras coisas, como nós vamos ver aqui para frente. Versículo 18: Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas. Quando eles falam assim que apressou, né, a pressa para eles naquele tempo, imagina para nós hoje, né, que tudo tem que sair rápido, né, assim, né, micro-ondas, essas coisas assim, né. Imagine ela preparando 200 pães, né, 5 ovelhas preparadas. Sabe o que é 5 ovelhas preparadas? Assadas, tudo, né, tudo pronto para comer, né? Tudo assim, ela preparou, né? 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos, isso era coisa assim que assava, né? Feito com figos, e os pôs sobre jumentos. Então diz aos seus moços: ide adiante de mim e eu vos seguirei de perto. Porém não declarou nada a seu marido Nabal. É sensata ou não é? Ela foi sensata ou não foi, né? Ela foi muito sensata, né? É lógico que nós não estamos falando sobre padrão, isso aqui é uma situação emergencial, mas era uma coisa que ela precisava fazer. Ela fez o que tinha de ser feito, uma coisa de coragem. Um homem como o marido dela podia muito bem ter, quem sabe até matado ela, sei lá, alguma coisa terrível podia ter. Ela estava arriscando para fazer isso, mas lógico que ela não podia falar com ele. Quando ela, montada num jumento, ia descendo pelo encoberto do monte, quer dizer, o outro lado do monte, Davi e seus homens lhe vinham ao encontro. Então ela está indo para o lado dele e ele está vindo já pronto para atacar. Você não acha que ela tremeu nas bases assim? 400 homens com espadas, e aqui está a esposa do homem que, né, quem sabe assim, podia matar e perguntar depois, né? Não, assim, então ela não sabia o que esperar. Davi tinha acabado de dizer: na verdade que em vão tenho guardado tudo o que este possui no deserto, de modo que nada lhe faltou de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Irmãos, esse aqui, sabemos que Saul também tinha feito isso, mas como eu pus aqui na folha, a lição de não se vingar é aprofundada ainda mais. Ele tinha aprendido que ele não podia se vingar de Saul, mas aqui ele está com uma reação carnal, natural, ofenderam a honra dele, nos padrões, irmãos, presta atenção, nos padrões da cultura deles, ele não estava fazendo nada de errado, era lícito o homem defender sua honra, até matando, isso não era considerado um crime. Se a pessoa estivesse defendendo sua honra, ele podia fazer isso, e ele pagou bem com mal, então ele tinha direito de fazer. Mas isso que eu estou falando, Deus está mostrando as bases do reino de Deus. Eu não sei se você está conseguindo enxergar uma coisa, mas o reino de Deus não é edificado quando a gente defende a nossa própria honra. Isso é muito sério, isso mexe com nossas bases ministeriais, não é uma coisa assim, é muito longe de nós podemos aplicar isso para a nossa vida. Deus achou isso tão importante, e foi tão importante para Deus proteger Davi, que Deus preparou um moço, tudo isso é providência de Deus. Um moço foi lá contar para Abigail. Será que isso era normal? Não sei, mas Deus providenciou para que alguém fosse para Abigail e contasse: olha que o que vai acontecer. E ela toma a providência, e ela pega o presente e caminha para Davi, e encontra com ele no caminho, e Davi está falando: me pagou mal por bem. Versículo 22, assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até o amanhecer, de tudo que pertence a Nabal, um só do sexo masculino. É ser uma vingança total. Vendo Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Agora aqui você tem, né, nós não sabemos, depois desse capítulo, sabemos quase nada sobre a vida de Abigail. Né, sabemos que ela teve um filho, mas olha que momento, ela pode ter feito muitas outras coisas boas, mas não está registrada aqui na palavra. Mas aqui nós temos um momento de tremenda inspiração, humildade, em que ela entrega uma palavra de Deus a Davi. Ela repreende de uma forma muito humilde, sem se exaltar, mas ela vai chamar atenção, ela vai chamar atenção do ungido de Deus. Então veja lá como está aqui, versículo 24, lançou-se a seus pés e diz: ah, Senhor meu, minha seja a culpa. Isso era uma coisa que eles, né, não é fácil de fazer, não era só palavras. Ela vai dizer que não foi ela que viu assim tudo, mas é importante, antes da gente poder fazer as pazes, antes da gente poder resolver as coisas na nossa família, tem problemas familiares, nós fazemos tudo para nos distanciar, não é? Quando tem um erro na família, na política, na igreja, eu me distancio. O quê? Daquela igreja lá? Não, eu já fui lá, mas não sou muito parte daquela igreja, não. Não é isso que a gente faz? A gente procura, assim, distância. Ela não, lógico, ela era esposa, ela não podia fazer diferente, mas eu quero falar do princípio, ela fazer minha seja a culpa. Deixa falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça, meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual o seu nome? Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. A gente pode assim, nossa, uma esposa falando assim do marido, né? Como que é, né? Mas ela tinha que identificar o erro, ela não podia acobertar. Ela assumiu junto com ele a culpa, mas ela tinha que falar o erro. É importante entender. Tem um espírito certo. Quando a gente fala de submissão, quando a gente fala de obedecer a Deus e líderes e tudo mais, é um assunto profundo, porque muita coisa, assim, a coisa toda começa com atitude. Mas não significa acobertar, não significa mentir, significa se reconhecer, houve um erro. Realmente, meu marido fez uma grande besteira. Ele fez uma coisa terrível. Mas perdoa, escute. Agora, ela está apelando para quê? Para um ponto muito importante. Se você quiser anotar, Provérbios 26, 4, sabe o que fala lá? Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Gostou? Provérbios 26, 4. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia. O que, que Davi ia fazer? Exatamente isso. Ele ia se rebaixar ao nível de Nabal. Não era isso que ele tinha que fazer. Então ela está falando assim, olha, não deixe a loucura, a estultícia do meu marido impressionar o seu coração, isso não tem, você não tem que se preocupar com isso, fique acima disso, não se rebaixe, não entre nesse nível. É essa a estratégia de Satanás. Você acha que Deus está preparando Davi, mas Satanás está ali pronto para tentar colocar uma armadilha e ver se Davi perde, e Abigail, ela percebe isso, olha só. A loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, meu senhor, versículo 26, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma, porque o Senhor te impediu, ela já está falando pela fé, né, que ele não vai matar ninguém, o Senhor te impediu de derramares sangue e de te vingares com a tua própria mão. Olha, acho que todas as, eu consultei várias traduções, todas falam vingares, mas é interessante que a palavra original é salvar, de você se salvar com suas próprias mãos. Então, irmãos, o reino de Deus, isso é totalmente contrário. Ninguém com uma mente, né, razoável, racional, lúcida, assim, vai falar assim, ah, se eu não me defender, quem que vai me defender? Eu vou deixar que eles, né, joguem lama em cima de mim? Não pode ser isso. Mas o reino de Deus não é edificado com a nossa defesa própria. Ah, irmão, se nós pudéssemos entender isso, quanto mal no corpo de Cristo seria eliminado. Mas fizeram mal, pagaram meu bem com o mal. Não importa, quem vai defender é Deus. Vingança é minha, diz o Senhor. E essa história demonstra isso. Nós não vamos conseguir terminar o capítulo hoje, mas essa história demonstra isso de uma forma espetacular. Você sabe o fim da história, né? Davi deixa de se vingar com as próprias mãos, Deus entra e toma conta, né? Nem sempre vai ser tão espetacular assim, pode acreditar, mas Deus toma conta da situação. Se você entrar no meio, Deus não pode fazer. É um princípio do reino de Deus. Então, vamos só terminar essa fala aqui de Abigail. Então, o Senhor te impediu de derramares sangue e de te vingares com tua própria mão. Sejam agora como Nabal os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Versículo 27, aceita agora esse presente que a tua serva trouxe a meu Senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. 28, perdoa a transgressão da tua serva, ela mesma não fez nada errado, mas ela está assumindo o erro, perdoa a transgressão da tua serva. Agora olha a diferença entre a perspectiva de Nabal e a perspectiva de Abigail. né? Ele fala assim, quem é esse que está se rebelando contra o seu Senhor? Está tudo errado, eu não vou. Agora, ela não, ela tem uma percepção. E assim como ela, tinha muita gente em Israel. Eu acho maravilhoso quando a palavra de Deus abre uma janelinha. Ah, irmãos, que nós pudéssemos ver. Eu sei que muita coisa está ruim no mundo hoje, na igreja tem muita coisa ruim. Você olha assim meio por fora, parece que está muita gente vivendo fora dos padrões de Deus, não está buscando a Deus. Mas lembra que Deus falou com Elias? Tem 7 mil, é pouco para todo Israel, mas tinha 7 mil que não tinham dobrado o joelho para Baal, mas a gente não sabia desses 7 mil, aliás, Elias não sabia desses 7 mil. Então tem pessoas hoje também, como Abigail, que estão vendo Davi. Lembra que eu falei que Deus está transferindo espiritualmente o reino para Davi? Ele tem o sacerdote, ele tem a unção, ele está tendo vitória contra os inimigos, né? Então Deus está transferindo a unção, a vida, a autoridade do reino está sendo transferido para Davi. Só que ninguém está vendo, Saul está no trono, ele que está mandando, o povo que realmente é de Deus está correndo, escondendo que nem Davi. Mas tem pessoas como Abigail, olha o que ela fala: porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. Então, Davi, não se meta nessa questão de Nabal, isso não é guerra sua, você está nas guerras do Senhor. Irmão, se a gente abandona a causa de Deus para defender a nós mesmos, olha o que ia acontecer com Davi, olha que perigo, que perigo. Eu sempre li esse capítulo, olha que romance bonito e tal, assim, tem isso também, mas olha, Deus protegeu Davi de um sério erro. Ela vai falar, olha, meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Ou seja, que não aconteça com você como aconteceu com Saul, que você começou bem, Saul começou bem e não terminou bem. E isso acontece, irmãos, acontece hoje. Muita gente é chamado por Deus, começa sendo usado por Deus, e depois, como eu falei, uma grande cilada como Saul, a gente se prepara e passa. Aí vem um Nabalzinho aí e nos tira do sério, e nós entramos na carne e fazemos coisas que não devíamos fazer. Que logicamente não ia desqualificar de uma vez por todas, mas ia ser uma mancha séria. Versículo 29. Se alguém se levantar para te perseguir e para procurar a tua vida, então a vida de meu Senhor será atada, olha a figura que ela usou aqui, será atada no feixe dos que vivem com o Senhor meu Deus. Porém a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do côncavo de uma funda. Agora, a linguagem é um pouquinho difícil, mas ela está usando, eu penso, não posso provar, mas eu penso que ela está usando a figura como Davi que derrotou Golias, porque essa palavra feixe, será atado no feixe dos que vivem com o Senhor, é a mesma palavra alforge, né? Quando Davi foi contra Golias, ele tinha uma bolsa, né? Uma coisa que colocava assim, e tinha uma bolsa com as 5 pedrinhas, não tinha? E tinha uma funda, né? Que ele colocava uma pedra, tirava do alforge, colocava na funda e lançava fora. Então ela está usando, aliás, até a mesma palavra, essa palavra feixe, é a mesma palavra usada em Samuel 17, do alforge de Davi. Então ele falou assim, se alguém vem contra você, você é uma pedrinha que está dentro do alforge de Deus, ele não vai deixar tirar. Agora os inimigos vão ser como pedras que colocam na funda e lança fora. Entendeu a ideia? Só quero rapidinho terminar essa parte, depois na outra aula a gente volta um pouquinho. Quando, versículo 30, quando o Senhor fizer para meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel, Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, ou de haver-se vingado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te da tua serva. Olha que palavra profunda. Quando você chegar a entrar na provisão que Deus tem para a sua vida, de reinar sobre Israel, que esse incidente aqui não seja uma coisa para te causar pesar, porque você fez uma coisa errada. Quem seria o sangue inocente? Não, talvez nem tanto Nabal, mas todos os outros queriam matar. Nenhum dos outros tinha culpa, ele ia matar todos os homens, né? Então, que isso não seja uma mancha, e não só dos outros, mas não é para você vingar a você mesmo, né? Então, nós vamos continuar na próxima aula, vocês vão ter que guardar, porque nós vamos ter dois domingos, né? Domingo que vem o pastor marcou uma reunião com liderança, então não vai ter escola dominical, e no outro é a ceia, né? Então, no outro ainda, nós vamos voltar a essa história. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa lição maravilhosa da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa nos mostrar a verdadeira beleza que o Senhor admira, uma beleza interior e exterior. Ó Deus, junto com humildade e percepção da tua vontade, Senhor, faça isso nas nossas vidas e ajuda-nos, ó Deus, a aprender essa lição do teu reino, que o teu reino é edificado pelo Senhor, não por nossas defesas próprias. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Deus abençoe aos irmãos.